O lado B das manhãs da M80.
E como não poderia deixar de ser, vamos falar do dia da mãe, das nossas mães.
Sim.
E de nós enquanto mães.
Super mães, super mamães.
Sabes que eu sempre olhei para a minha mãe como uma pessoa que sabe tudo. Sabes sempre tudo.
E agora que as mães percebem, espera lá!
Porque as mães...
Eles estão a subir para o ar metade do tempo, eles também não sabem.
É verdade, mas eu ainda assim, eu quero ser aquela mãe que diz coisas acertadas, sabes?
Sim.
Que diz aqueles conselhos que ficam, que deixam os meus a pensar, tipo, uau! Percebes? E tu vês muito isso também nos filmes. Se calhar os filmes também romantizaram um bocadinho essa...
Eu acho que essa coisa de receber esse conselho e me fica... É uma coisa que tu só te apercebes muitos anos mais tarde. Na altura eu acho que não te deixa tão...
Sim.
Só muitos anos mais tarde é que tu percebes, espera lá, isto aqui de facto mudou a maneira como eu faço as coisas.
Mas eu dou o meu melhor para dar muitos conselhos aos meus filhos. Eu sempre, olha, não faço, e sempre estou, olha,
sim,
já sabes que não faças aos outros.
Sim.
O que não gostavas, fizessem a ti.
E sempre achas que eles estão a colher?
Eu acho que sim, porque de vez em quando eles lá se lembram de algumas coisas. Mas não é um papel muito fácil, aliás, muito pelo contrário. E a minha mãe, nós às vezes, agora que eu já sou mais crescida, já tenho filhos, agora a minha mãe de vez em quando liga-me a pedir conselhos para lidar com a minha irmã.
Pois, porque tens uma diferença de idade bastante grande da tua irmã,
sim,
por isso...
Sim, e ela diz, pá, o que eu faço? E eu penso, não, isto não devia ser assim, espera.
Porque tu és a mais velha, pois é uma das diferenças nas nossas dinâmicas familiares, é que eu sou a mais nova e eu acho que de facto... O nosso papel na dinâmica familiar muda muito,
sim,
a maneira como nós vemos a família.
Sim.
Não...
E é giro a minha mãe já pedir conselhos, também desabafar comigo. E muitas vezes ela olha para trás, para o papel em que ela teve enquanto mãe, e pede-nos desculpas, porque antigamente a educação era diferente.
Era diferente, o contexto era outro, aquilo que as pessoas sabiam era outra coisa. As coisas acontecem na altura em que acontecem.
Claro, mas depois, com os anos, tu arrependes-te de alguma coisa que fizeste e é normal.
E nós também, provavelmente,
claro,
lá chegaremos.
Estou-me sempre a arrepender de coisas. Mas a minha mãe pede muitas vezes desculpa por nos ter batido, por nos ter,
sim,
posto castigo tantas vezes. E eu penso, não tenho que pedir desculpa, porque ela fez o melhor que ela sabia. A minha mãe teve-me com 19 anos.
Pois.
Não é? Qual é a mentalidade de alguém com 19 anos? Não tens maturidade para criar uma criança, não é?
Sim. Não tenho aos 42 que fará aos 19.
E depois também não tens acesso a todas as regras que há agora da educação. Ou seja, não consegues ver o panorama.
Sim, não tens noção de que aquilo que tu fazes hoje...
Vai ter consequências mais
tarde. O impacto daquela criança não acaba hoje.
Exatamente. E como é que se educa uma criança à educação positiva e tudo mais? E ela fazia aquilo que também os pais dela fizeram,
sim,
com ela e que, por sua vez, os pais dos pais dela também fizeram com ela. Portanto, quando ela vem com este discurso e pede desculpa... E
mas sabes que eu acho muito fofo que a tua mãe peça desculpa,
sim,
porque,
sim,
não é uma coisa sequer muito comum da geração da tua mãe, exatamente.
Sim.
E acho muito fofo que a tua mãe, e muito fixe que a tua mãe, mesmo... Que tu achas que não é preciso, há aí uma autorreflexão que não é muito comum,
sim,
nessa,
sim,
geração.
Eu só não quero que ela se sinta culpada.
Culpada, que isso seja uma coisa que a pese.
Sim, sim. Quero aliviar-lhe esse fardo. Mas a minha mãe é uma grande mulher.
Eu, isso tu que estás a dizer de pronto, da pessoa pensar e do trauma e disso tudo. Não é do trauma, mas de que aquilo que tu fazes a uma criança pode ter impacto. Quando o João era muito pequenino, foi quando eu comecei a fazer psicoterapia. Não foi por causa da maternidade, foi por causa, uhum, de outras coisas. Foi por causa das minhas crises de ansiedade, que já vinham desde antes de eu ter o João. Por isso não tem a ver com ele diretamente. Só que, sobretudo, pronto, a psicologia tem vários ramos. E as consultas que eu tinha eram especificamente psicoterapia, que é um, sim, ramo dentro da psicologia, muito conhecido por causa do Freud, que vai constantemente à infância. Era muito raro eu começar a ter uma conversa que começava, pá, podia começar no que tu quisesse, podia começar na minha relação amorosa com o Jorge, podia começar no trabalho, podia começar no ponto que tu quisesses, que eventualmente na consulta a conversa vinha parar à minha infância, porque também faz muito parte,
sim,
daquilo,
sim,
que é o método.
E porque a explicação está sempre lá atrás.
E porque a explicação está sempre lá atrás. Só que isso depois também me deixou, e isto não é necessariamente uma coisa boa, mas isso depois também me deixou às vezes demasiado autoconsciente das coisas que eu faço e que eu digo ao João. Que também não é inteiramente bom.
Então estás sempre a questionar-te. Será que...
Eu acho que eu tenho uma noção maior do que, por exemplo, o Jorge, que, mais uma vez, eu também acho que às vezes não é bom, de que eu estou sempre a... ele daqui a 20 anos vai-se lembrar que eu lhe disse não sei o quê. Ele daqui a 20 anos vai se lembrar que eu respondi
torto. E
a
verdade é que ele não é necessariamente vai... assim. Porque se tu olhares, se calhar, para as coisas, tu te lembras da tua infância. Às vezes tu lembras de coisas muito pequeninas.
Sim, mas é... Mas foi isso também que é. Tu... Foi uma coisa... Desculpa. Que eu me apercebi a fazer psicoterapia é... Tu, enquanto pai e mãe, não controlas as memórias de infância que a tua
pois
criança
não.
tem.
Pois não.
De todo.
Porque lá está, imagina, tu preparas um dia gigante com escorregas, insuflável, e ele vai se lembrar só, se calhar...
Que a Santos caiu ao chão e que tu reclamaste com ele porque a Santos tinha caído ao chão.
Por exemplo. Ou então, quem diz dessa coisa negativa, diz também uma coisa positiva, uma coisa pequenina que tu fizeste, uma coisa qualquer que lhe disseste.
Sim.
Não controlamos, não controlamos.
Portanto, mas o meu filho depois quando anda na psicoterapeuta dele, ele que se desenrasca. Eu já tratei da minha, ele depois
aí,
trata...
lava as minhas mãos.
Ele depois trata da dele. Mas é... nós agora também temos um bocado aquela coisa de... Temos de nos lembrar constantemente que nós somos mães, não somos amigas dos nossos filhos.
Sim.
Porque a tentação é muito grande, assim, nós queremos não discutir e nós queremos que os nossos filhos gostem de nós. Nós
queremos,
não queremos
ser a preferida.
Obviamente. Nós queremos ser a mamã e às vezes é tramado lembrarmos disso. Ah, mas às vezes, pronto. Eu tenho que dizer, digo muitas vezes ao João e eu percebo que ele fica sentido quando eu digo: não sou tua amiga, sou tua mãe. Ou às vezes também lhe digo: eu também sou tua amiga, mas antes disso eu sou tua mãe. E aquilo para ele é um bocadinho. Também é muito pequenino, mas aquilo para ele é assim um bocadinho.
Mas isso é fofo, é uma forma fofa de dizer. Eu muitas vezes digo: é, deves achar que eu tenho a tua idade, a idade dos teus amigos, para tu falares assim para mim.
Mas é às vezes genuinamente importante, pronto, que eles percebam que nós não temos... Por exemplo, o João agora anda com uma paranoia, que ainda por cima, eu e o Jorge somos os dois filhos de casamentos que acabaram em divórcios muito estrondosos. Somos os dois filhos de duas relações que acabaram ambas de maneira muito, muito problemática. E o João, quando o Jorge está a resmungar com ele, o Jorge... Eu quando me chatei com o João, chatei-me mais...
Okay.
Eu quando chateio com o João, eu vou ao teto. O Jorge chateia-se mais vezes, mas chateia-se num nível menor. Eu chateio-me pouco, mas quando me chateio vou ao teto. E então, no outro dia, o João estava chateado com o Jorge, porque estava-lhe a dizer: porque tu estás sempre a discutir comigo e eu nunca te devia discutir com a mãe.
Ah.
E ele anda constantemente com esta conversa de: vocês gostam mais um do outro do que gostam de mim. Porque vocês comigo discutem e eu nunca os devia discutir um com o outro.
O que é ótimo, mas na cabeça dele...
Sim, e eu no outro dia já estava a dizer-lhe, e eu no outro dia disse-lhe mesmo: tu alguma vez viste o avô João, que é o meu pai, e a avó Lina, que é a minha mãe, juntos na mesma sala? Alguma vez estiveste com eles dois juntos na mesma sala? Não, sabes porquê? Porque os avós não se falam há muitos anos. Eu acho que tu não sabes o que é ter os pais a discutir à tua frente, eu acho que tu não queres isso. E acabei por ter uma conversa um bocado mais direta comigo, ele ficou assim um bocado a olhar, um bocado tipo a maquinar de facto, eu nunca vi os avós juntos, começou assim um bocado a encaixar peças. E hoje às vezes penso, eu se calhar não devia ter dito isto desta maneira tão direta, só que é agora um discurso constantemente dele de porque é que vocês não discutem, a chorar, a dizer: vocês gostam mais um do outro do que gostam de mim.
Coitadinho. Não, mas foi bom que tu tivesses feito esse discurso, porque assim ele começa, porque aquilo pode não encaixar logo na altura, mas depois aquilo vai fazendo sentido. E porque as crianças vão remoendo nestas coisas, às vezes. Eu percebo que os meus filhos vão buscar assuntos lá atrás.
Sim.
Coisas que eu até acho que eles nem se aperceberam que
sim,
eu disse.
Sim, sim. Depois... Quando tu achas, ele não ouviu. Estive a falar com ele, não sei quanto tempo, ele não ouviu. E depois ouviu.
Sim, sim. O que é bom, mas também pode ser mau.
pode, às vezes estou a ouvir.
Problema da maternidade, quando começas a comparar com outras mães.
Sim.
E quando... Acho que as redes sociais também vão... Trazer isso um bocadinho e é muito mau, ou seja, não é fácil nós não nos compararmos, mas é uma coisa contra a qual nós temos que lutar.
Sim, não nos faz bem e não nos faz bem mesmo quando, pá, eu acho que já toda a gente passou por isso pelo menos uma vez, quando tu estás a comparar às outras para achares que és melhor.
Sim.
Porque às vezes é para achares que as outras, mas às vezes tens aqueles momentos assim, aquela mãe está a fazer não sei o quê e eu nunca faria. É humano e acho que já nos aconteceu a todas.
Claro.
Mas mesmo isso também não é bom.
Pois não, não é. Não é porque, lá está, nós só sabemos das coisas quando estamos a passar por elas.
Sim.
E não quer dizer que, por exemplo, as coisas, as birras em sítios Sim. públicos, é muito difícil controlar. Eu quando vejo alguma mãe ou algum pai a lidar com uma birra em público, eu tenho empatia.
Sim, eu também. E às vezes olho quase numa tentar trocar olhares com os pais quase de lá está para tentarmos ter empatia, mas às vezes também sinto. E agora estou a olhar e as pessoas estão desconfortáveis porque eu estou a olhar, mas eu não estou a olhar por mal. E, por exemplo, eu lembro-me que eu por viajar com o João, desde que ele é muito pequenino, há sempre aquela coisa de ai, bebés em aviões, crianças em aviões. É a pior pessoa para sentar ao lado do avião. Para começar, não é. Os piores são viagens finalistas. Os piores, não, os piores são
pessoas, para lá já bêbados.
Pessoas nos 20 a andar a álcool com uma coisa a dizer bright to be com penas na cabeça. Esses são os piores. Não são as crianças. E às vezes havia, tipo, se o João chorava num voo, havia pessoas que ficavam incomodadas, pecadas a olhar. Por isso, se alguém está a ouvir e não gosta de crianças a chorar num voo, eu vou explicar uma coisa. As crianças, quando estão a chorar e os pais estão a tentar acalmá-las, para começar, ninguém quer tanto calar aquela criança como os pais da criança, essa é a primeira. E depois é, em vez de estarem a remoer, experimentem meter-se com a criança. Porque as crianças muitas vezes param de chorar quando os estranhos se metem com elas.
Sim.
Mais do que com os pais. Um estranho num avião, às vezes, tem mais capacidade de parar aquela criança de chorar do que os pais dela.
Até porque os pais já devem estar exaustos.
Sim.
Não é?
Por isso é, mesmo do ponto de vista egoísta, se querem calar aquela criança, metam-se com aquela criança. E provavelmente ela vai parar.
Fica a dica. E já agora, um beijinho a todas as mães. Todas as mães que fazem também o trabalho sozinhas, que há muitas que têm que ser pai e mãe. Às vezes mesmo tendo o pai presente é um bocadinho
pois
ausente.
Não é.
Portanto, um grande beijinho a todas as mães que ouvem este podcast, que ouvem a M80 e se não ouvirem também não faz mal.
Se não ouvirem, nós gostamos de vocês à mesma.
É isso. Feliz dia da mãe. O lado B das manhãs da M80.